Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.
Estamos de volta, eu e Mauro Gil. Estamos falando sobre segurança no trânsito, sobre a campanha O Maio Amarelo, que acabou essa semana.
Não acabou ainda.
Não acabou ainda, como a gente falou, dura 365 dias, não para nunca.
Até setembro, onde nós vamos realizar as ações presenciais, as ações que a gente efetivamente fazia em maio, né, até o ano passado. A gente tinha uma programação, essa programação a gente transferiu para a Semana Nacional do Trânsito. Então, durante setembro, será maio.
Meu Deus, já está uma confusão na cabeça desse povo, que é, né, é curva pandêmica que não acaba nunca, né, extensão, você ainda vem com essa confusão que maio virou...
Setembro
virou maio, tudo bem. Gente, só deixa eu dar um recado, a gente estava conversando aqui com o Cid Araújo, ele falou que ele está lançando o e-book dele, e eu tenho aqui uma dica, um recado da Geolaser, que eu sempre falo, né, gente, compre produtos e serviços de quem apoia o esporte. A Geolaser Batel apoia o esporte. No começo do ano eu fiz uma proposta para a Geolaser para que a gente fizesse uma campanha para a saúde dos ciclistas, em especial para nós, mulheres ciclistas, que tanto sofremos com aquelas irritações causadas pelas depilações convencionais naquela região em contato com o cilim, o banco da bicicleta. E a Aline, a proprietária, entre aspas, ela comprou de imediato a ideia e a gente fez essa parceria, que além de informação para o público, a gente desenvolveu descontos e promoções especiais para os esportistas. Então hoje eu trago aqui para vocês essa novidade, que é uma novidade desenvolvida para a saúde, para a estética, o bem-estar de homens e mulheres, né? Que é o e-book, que tem dicas de alimentação saudável, tem algumas sugestões de receitas, cuidados com a pele, que é tão afetada no nosso esporte, nos nossos treinos, com sol e sujeira e fuligem de caminhão e de carro. Tem dicas também sobre a depilação a laser, que acaba com essas irritações que eu acabei de falar, e muito mais, né? Tem cuidados com o cabelo, suplementações. Todos os textos desse e-book, as dicas, as informações são provenientes de fontes especializadas, assim como todo o time que trabalha lá na Geolaser. O mais bacana é que esse e-book, o livro eletrônico, é totalmente grátis. Se você tem Instagram, é só entrar na página deles, Geolaser Batel, e clicar no link ali na bio. Se você não tem, manda um WhatsApp para elas, que de imediato elas te enviam. Anota aí, o WhatsApp é 991344795. Ou então, ó, não tem chance de você ficar sem o e-book. Você pode ligar lá na Geolaser 3766107. Você vai ficar super informado. Tem altas dicas caseiras. Muito legal, galera. Vale a pena conferir. Mauro, vamos voltar a falar sobre o Maio Amarelo, que virou setembro, né, e dessas reduções de mortes. Você tem esses números para animar o povo e para que as pessoas respeitem, admirem e incentivem essas ações, ações educativas no trânsito?
Bom, vamos falar de alguns números, assim, para a gente ter uma realidade mais pontual daquilo que é efetivamente a gente trabalha, né? Quando a gente começou o Maio Amarelo, a gente tinha a cada 15 minutos uma pessoa que morria num acidente de trânsito.
15 minutos?
15 minutos, né? E depois de alguns anos, né, desse movimento, não só pelo movimento, mas por tudo aquilo que é feito, o que a gente tenta fazer por campanhas de segurança viária, esse número reduziu para 12.
Olha.
Né? Então a gente conseguiu, de alguma forma, já é uma coisa sintomática.
São três pessoas.
Que a missão está chegando nas pessoas. Né? O último número, a estatística é um problema quando a gente fala de trânsito no Brasil. Mas o último número que a gente tem é uma redução, por exemplo, no Paraná, dos óbitos, né, de mortes em acidentes de trânsito, em torno de 5%. Então, também é um número significativo, né? Porque o importante é você começar esse processo de redução, né? que a gente não gosta ou que a gente não acha pertinente é que você ou esteja estacionado ou que você tenha uma progressão.
Uhum.
A gente entende que o volume de carros aumentou, né? A gente entende também que o controle, né, dessas mortes também aumentou, né? Existe mais estatística em cima desse processo. É, e que de alguma forma a gente está conseguindo fazer com que a mensagem chegue, é, e essas pessoas mudem o seu comportamento e evitem, né, os acidentes e as mortes no trânsito.
Porque a gente fala muito em morte, mas existem os danos, é, que são permanentes, né, e as pessoas ficam incapacitadas, e isso
são as sequelas,
é,
né?
E isso onera, é, para a sociedade, são pessoas.
Eu acho que a gente
que...
tem que, vamos aproveitar, é, que a gente está nesse momento de pandemia, vamos só entender uma conjunção de fatores. Então, por exemplo, é, quando você tem um acidente muito grave, né, é, essa pessoa vai ocupar uma UTI, né? Então, 7 de cada 10 UTIs em tempos normais, 7 em média são ocupadas por pessoas
vítimas do trânsito.
Então, você veja, se a gente não tivesse um tipo de controle, um tipo de questão de isolamento hoje, é, possivelmente nós teríamos uma briga entre a pessoa que estava com o problema do Covid com a pessoa que poderia ser uma vítima de trânsito. Então, nós podemos estar deixando de ter mortes no trânsito, mas estamos tendo as mortes da Covid.
Da Covid. Uhum.
E eu estava dando uma entrevista a uma rádio esses tempos atrás e eu disse mais ou menos o seguinte: acabou a pandemia, né, do coronavírus, do Covid, nós podemos voltar a ter a pandemia do trânsito.
Pandemia do trânsito.
Porque nós vamos continuar tendo o número de mortes, né, o número de ocupação de leitos, o número de... de sequelas que afetam o trabalho, a família, né, as pessoas diretamente. Então, a correlação, ela, independente de ser, não ter muita ligação, ela pode ser feita dessa forma também. Mas o que nós temos que enxergar é que tudo é uma questão de comportamento, seja os cuidados com a pandemia ou seja os cuidados no trânsito. E a gente espera que com essa motivação que as pessoas estão tendo para entender os problemas que tem de você não estar preparado, né? Questão do álcool gel, questão da máscara, questão do distanciamento, as pessoas estão aprendendo um pouco mais de cuidado, né? E talvez isso
sirva,
né, sirva de exemplo, para pensar também no trânsito, porque o que nós estamos falando são vidas, né? Então, independente do motivo que você vai ter o problema, né? Então, se é o teu comportamento que te leva a correr o risco, né? Por isso que tudo que o lema do Maio Amarelo esse mês, desse ano, tem tudo a ver.
Que hábitos que você poderia... Os cinco principais hábitos que a gente tem que ter para que a gente proteja a nossa vida e a vida do terceiro no trânsito.
Eu acho que tem que começar o seguinte: entender que quando você entra num veículo, ou está numa bicicleta, ou você está numa situação de pedestre,
tá no trânsito, né?
Você não pode deixar de ter atenção para aquilo que você está fazendo, né? Então, quando você entra no carro, você tem que se concentrar no carro. Você não pode falar no celular, por exemplo. Você tem que tomar cuidado com o excesso de velocidade. Você tem que tomar cuidado se você bebeu e está dirigindo. Quer dizer, você tem que ter o discernimento para perceber, volto de novo no tema do Maio Amarelo desse ano, perceber o risco, né, para proteger a vida, para proteger a sua vida e dos outros que também estão no trânsito. Porque às vezes você pode achar que você está correto na atuação, mas você pode, por um deslize, afetar a sua vida e a de um terceiro.
Mauro, e como foram as ações? Porque eu participo dessas ações desde 2016 e esse ano, por conta da pandemia, eu não pude fazer nenhuma ação. Na maioria das vezes eu fazia ações educativas dentro das salas de aula dos alunos da rede pública, blitz educativa, blitz mesmo na rua. E campanhas, assim, de conscientização. A gente fez uma grande com a Ecovia. Esse ano, como é que foi? Eu não pude participar de nenhuma. Acabei gravando vídeos e postando algumas coisas, mas só pude me utilizar das redes sociais. Como é que vocês então, fizeram?
O Maio Amarelo teve dois momentos. O primeiro foi a transferência das ações presenciais para setembro, junto com a Semana Nacional do Trânsito. E esperamos que a gente possa efetivamente realizá-las. A segunda foi transformar o Maio Amarelo de forma digital. Então, o que, que nós incentivamos? Todos os parceiros, de alguma forma, se envolveram, você se envolveu também, é de mandar mensagens para o seu público, para o seu grupo, para as suas pessoas, mensagens de segurança viária, mensagens falando do Maio Amarelo, mensagens de crianças, mensagens de idosos, mensagem de ciclistas, mensagem de pedestres, falando da importância da segurança viária e do Maio Amarelo.
E qual foi esse alcance? Vocês conseguiram mensurar?
Olha, eu posso dizer para você, por exemplo, o Facebook do Maio Amarelo do Paraná, ele teve um crescimento exponencial, só de seguidores na página, em torno de 500 a 600%.
Então, olha,
isso é significativo.
Sim.
Né?
Inclusive, o Paraná é significativo, né? Dentro do país.
Na realidade, o Paraná tem já há anos uma tradição de ser aquele estado que, se não é o maior, é o que mais realiza ações dentro do Maio Amarelo. E no digital não foi diferente. Por exemplo, nós tivemos lives promovidas pelo Detran a cada 2 dias, a cada 3 dias. Falamos de motociclista, de ciclismo, de segurança, de educação para o trânsito. Falamos de tudo aquilo que é pertinente ao movimento, né? Então foi muito legal. A Siretrans, dos Detrans também, todas elas foram incentivadas a mandar as suas mensagens. Então nós tivemos, sei lá, 80 Siretrans que cada funcionário se vestiu de amarelo, colocou um banner.
Porque
falou,
esse é o
dizer,
propósito,
muito,
né?
Legal,
chamar,
entendeu?
Atenção para a conscientização.
Uma ação que foi assim espetacular, e isso eu agradeço ao Fabiano do Detran, porque ele é muito ligado ao escotismo.
É. Verdade.
Então, ele fomentou dentro do grupo de escoteiros, não de Curitiba, mas do Paraná inteiro, que eles fizessem manifestações e trabalhos, né, com as crianças e os jovens falando do Maio Amarelo. Então, isso deu um resultado assim espetacular, coisas assim que de emocionar, coisas assim de deixar você alegre, de ver a interação que essas pessoas tiveram efetivamente com o assunto da segurança viária. Então, a gente multiplicou a mensagem de uma forma assim espetacular.
Porque
isso para nós é fantástico.
A educação é isso, é você falar incessantemente, repetir e repetir até que isso seja absorvido. Isso é educação. É? E quando a gente fala em trânsito, aqui, por exemplo, o nosso programa tem muitos ciclistas escutando. Não está falando de bicicleta, mas o trânsito é uma coisa só.
Mas o trânsito, na realidade, é o seguinte: o ciclista faz parte do trânsito. Né? Então, por mais que
fala
ele ache...
de novo, porque tem motorista que está ouvindo e ele não compreende isso, Mauro.
O ciclista
faz parte do
trânsito.
Bom.
Então, e nós estamos no momento, que esse momento da pandemia faz com que a gente tenha mais ciclistas nas ruas. Né? E ciclistas
nunca
novos.
Nunca se vendeu tanta bicicleta no mundo como agora.
E ciclistas novos. O que significa? Que esse novo ciclista, ele ainda não tem essa vivência, não tem essa interação que ele precisa ter com o trânsito. E do outro lado, nós temos o condutor. Como a cidade está
que
um
não
pouco
tá
mais, que está um pouco mais vazia, né? Então a tendência é que ele também acelere um pouquinho mais.
Ele está fazendo isso, posso te garantir.
Então sim, ele faz isso, só que tem um número maior de ciclistas. Então o conflito às vezes pode acontecer.
Ele acontece.
Tanto de lado quanto de outro. Nós já falamos disso uma vez aqui, que é o seguinte: às vezes o ciclista é um motorista, né? Mas ele, como motorista, quando ele vira ciclista, às vezes ele não age como o ciclista deveria agir. Então nós temos uma espécie de conflito aí de comportamento. Então, num determinado momento, seja o condutor ou seja o ciclista, eles têm que entender o papel de cada um no trânsito.
A gente está ciclista, né? A gente está motorista, né?
Perfeito.
A gente não é motorista, a gente não é ciclista. E em cima do slogan Você vê, a gente já está chegando no final. Você acredita? Dá uma olhadinha no relógio. 3 minutos. É, em cima do slogan da campanha desse ano, perceba o risco, proteja a vida. É, eu dou o meu recado. Perceba o risco para o ciclista. Eu deixo essa parte para o ciclista, para ele perceber que nós somos a parte frágil.
Perfeito.
Do trânsito. Nós somos o menor do trânsito, e a gente tem que perceber o risco de andar sem capacete, de usar fones de ouvido, de andar na contramão. E o respeite à vida eu vou ter que deixar para o motorista, para que o motorista cuide do ciclista, para que o motorista proteja o ciclista, porque é injusto essa batalha, é injusta a batalha entre um ciclista e um motorista. Eu vejo que os motoristas, eles, eu vou morrer e não vou entender que eles tiram aquela fininha educativa, né? Uma fininha que pode te derrubar, o carro que vem atrás pode te atropelar, e que de educativa não tem nada, porque eles acham que o ciclista não tem que estar ali, né? Mas o ciclista está ali, ele faz parte do trânsito, e você dê seu aviso.
Não, eu só vou dar um aviso, assim, para todos, seja para o condutor, seja para o ciclista. É, a pandemia vai fazer com que a gente mude os nossos comportamentos, né, na mobilidade, no trânsito. Então, o que, que vai acontecer? É, nós teremos muito mais ciclistas nas ruas, né? Então, aqui o condutor vai ter que se comportar de uma forma diferente, mas o ciclista também vai ter que entender o comportamento que ele deve ter.
Sim.
Não é porque ele acha que ele é o menor,
uhum,
ele pode
que ele
também,
vai erguer o braço e o trânsito vai parar. Isso não existe.
Então, é o seguinte...
Conscientização.
É bom nos prepararmos, porque a gente vai passar por um momento aí onde as pessoas não vão querer andar de ônibus, né? Porque não vão se sentir seguras, por causa do isolamento, do distanciamento. Então, sim, nós teremos que nos adaptar, todos, para que a gente possa ter uma convivência mais pacífica, né? E com menos mortes, com menos riscos para qualquer um dos lados, né? Então, é bom nos prepararmos.
Vamos nos preparar. Eu agradeço muito você estar aqui com a gente hoje, preparando, né, os ouvidos das pessoas para que a gente alcance essa conscientização e que teremos, que, né, para que nós teremos menos mortes no trânsito. É, hoje que é o dia da bicicleta, dia mundial da bicicleta. Sim. Olha que coincidência boa. E eu gostaria que você voltasse, porque a gente já chegou no fim do nosso programa e a gente não falou nem metade do que a gente precisava falar.
Estou à disposição.
Então, maravilha.
É um prazer estar aqui, sabe disso. Obrigado pelo espaço aí.
Que
cada vez que a gente fala no Maio Amarelo, é uma coisa que deixa a gente contente e feliz. Porque tem várias pessoas que podem se envolver com a gente.
E nisso. É um movimento muito bonito e a gente vai falar muito mais. Pessoal, muito obrigada pela audiência e quarta-feira que vem a gente está aí de novo. Tchau, tchau.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.